Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Temporada Curated Cultural Experiences, uma produção Portugal Manual para a Câmara Municipal do Porto. Ao longo dos próximos episódios, vamos mergulhar num Porto criativo e cosmopolita, pelas mãos dos novos artistas e artesãos que estão a redesenhar as rotas turísticas da cidade. Eu sou a Filipa e este é o podcast de Portugal Manual. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos estar à conversa com Clara Rego. Nascida no Porto em 1985, cresceu imersa no ambiente artístico. Desde cedo, a cerâmica fez parte da sua vida e as suas experiências iniciais com o barro foram o ponto de partida para o lugar onde está hoje. Ao longo dos anos, Clara explorou várias formas de expressão artística, desde a cerâmica até a ilustração digital e a pintura. Estudou Belas Artes na University of East London, com foco em serigrafia e arte reciclada. Em 2015, começou a explorar o trabalho em azulejo, dando vida a espaços com as suas criações. Em 2018, deu um passo importante, estabelecendo o seu próprio estúdio de cerâmica autoral e azulejaria contemporânea. As suas peças escultóricas e decorativas são verdadeiras obras de arte, inspiradas pelas formas orgânicas da natureza e carregadas de significado. Neste episódio, vamos explorar mais profundamente o universo criativo de Clara e a sua conexão com a terra, com o mar e com a condição feminina. Olá, Clara, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Clara, conta-nos, quais são as tuas primeiras memórias do barro?
As minhas primeiras memórias do barro, provavelmente já tive algumas antes, mas as primeiras são assim por volta dos 11, em que fiz uma viagem com o meu pai e com a minha irmã, de carro até o sul de França, então atravessamos os Pirineus, foi assim uma viagem muito gira mesmo. E fomos fazer uma, como se fosse uma espécie de residência, um curso de cerâmica de 3 semanas, numa vila que era assim longe de tudo, eram imensos hectares, tipo a vila mais próxima para se comprar qualquer coisa para comer assim era 7 km de distância, então era assim muito, muito isolada. E eram várias casinhas de ceramistas, eles tinham peças incríveis, gigantes, e tu ficavas lá a dormir, a comer e passavas esse tempo todo com eles. Então foi assim uma primeira experiência incrível mesmo, aquilo era tudo muito mágico. Só à entrada do espaço havia assim um príncipezinho em tamanho real em cerâmica, sabes? Então era assim muito encantador.
Olha, e o que é que motivou o teu pai a levar duas filhas para fazer aos 11 anos, não sei que idade tem a tua irmã, se é mais nova ou mais velha?
É mais velha, sim.
Então, a fazer uma residência destas.
Por acaso foi assim uma coisa meio maluca, no bom sentido, não é? Mas foi inesperado, assim. Porque ele, quando era mais novo, trabalhava de vez em quando com cerâmica. Ele, antes de ir para a parte corporativa, ele e a minha mãe depois tiveram uma empresa de uniformes. Ele gostava muito de manualidades e pintava roupa e fazia cerâmica, assim, de uma forma mais descontraída, e sempre teve essa paixão da cerâmica. Então, quando os meus pais se divorciaram, eu e minha irmã ficamos com o meu pai, e ele nas primeiras férias foi do género, não, vamos, metemos os teus do carro e fomos acampar e não sei o quê, e foi incrível. Então acho que ele também deve ter querido voltar um pouco às raízes naquele renascer, não é? E aprender a viver.
Sim. Olha, e tu, nessa altura, como é que tu olhaste para isso? Ou melhor, como é que tu hoje olhas para essa experiência e já com este distanciamento e com esta idade, estes anos que já passaram, que importância que isso teve na tua formação enquanto ceramista?
Eu agora olho como uma coisa incrível e como um privilégio imenso mesmo, porque não é toda a gente que tem acesso, não é? Principalmente desta forma, assim, num meio tão encantado e tão mágico. E é engraçado que eu só, depois lá chegaremos, mas eu só percebi que a cerâmica era aquilo que eu queria fazer muito mais tarde de ter tido vários contactos com a cerâmica. E é mesmo engraçado que olhar para trás, aquilo foi muito intuitivo mesmo. Eu na altura fiz um jardim zoológico todo em porcelana e tinha 11 anos. E aquilo saía-me das mãos assim com muita facilidade e eles já diziam, caramba, isto tem jeito para a coisa, assim, claro que era uma miúda, não é? Mas disseram, é engraçado, tipo, a facilidade e não sei o quê, devias continuar. E na altura, depois, entretanto, fui perdendo as peças com as mudanças de casa e isso ficou super giro. Tinha os animaizinhos todos em porcelana, pintados. E foi uma experiência muito fixe mesmo.
Olha, e conta-me como é que foi este teu percurso até à ida para Londres.
Então, vou começar assim no percurso artístico mais ligado à técnica. Que foi, eu tenho igual aqui. Que foi, eu fui estudar para a Soares dos Reis, que é aquela escola especializada em ensino artístico, e na altura em que eu fui para lá, ela não estava organizada como está hoje, que é, faz um pouco de tudo. Tu escolhias um curso e fazias aquele curso durante os 3 anos, é que funcionava quase como uma escola profissional, e saías de lá com uma profissionalização, com um nível 3 da UE, para trabalhar na área em que escolhesses. Por exemplo, sair lá com o nível 3 da UE para trabalhar numa fábrica, por exemplo. Ou seja, podes gerir a parte de pintura, ou de molde, ou de modelação, ou de olaria, que eu agora não tenho tanto contacto e obviamente não estaria apta, mas na altura dá-te uma preparação muito, muito boa mesmo. Uhum. Então, eu quando fui estudar para a Soares, fui estudar cerâmica. Mas eu fui estudar cerâmica, não era o que eu queria o curso geral, porque eu queria design, ilustração e não sei o que, uma coisa assim mais computarizada, só que eu atrasei-me para as inscrições, então quando fui escrever na escola, só havia cerâmica disponível, e eu lembro-me de ficar tipo, que sei que eu não acredito, vamos ficar com barro agora, que é uma coisa mais moderna, sabes, foi muito engraçado, e lá fui eu para a cerâmica. E nós tínhamos, era 14 horas por semana de cerâmica, isto envolvendo o projeto, a pintura, a olaria, tudo. Mas era assim uma carga muito, muito boa, não é? Para aprender. Sim. Então logo aí levei ali uma esfrega, no bom sentido, não é? E depois aprendi a gostar da cerâmica e adorava estar lá, adorava criar e o bar é realmente incrível. Mas sempre numa de, quando isto acabar, eu depois vou realmente para o meu percurso, que é, eu gostava muito de banda desenhada, ilustração, então eu queria estudar banda desenhada na altura, e foi o que aconteceu, acabei o curso na Soares e fui pesquisar o que é que havia de banda desenhada em Portugal e só havia um curso que estava a abrir naquele ano em Guimarães. Eu na altura estava a viver com a minha mãe e foi, eu quero mesmo fazer este curso, por favor, não sei o que, não sei o que mais, e a minha mãe lá disse, pronto, olha, vou-te ajudar, vais para Guimarães fazer banda desenhada. Eu fui para Guimarães e o curso realmente era muito fixe, era na CESAP, que é um polo da ESAP, da Escola Superior Artística do Porto, em Guimarães, num edifício super fixe e não sei o quê, só que eu não me dei muito bem a viver em Guimarães, porque é uma cidade muito pequena e não sei o quê, e eu, pronto, não, adoro Guimarães, acho maravilhoso para visitar, mas queria mais mundo naquela altura. Então aguentei aquilo assim quase até ao final do primeiro ano, e tinha umas amigas a viver em Londres e que já estavam fartas de dizer vem viver connosco, não sei o quê, e ó, vocês nunca na vida que eu vou para aí, eu tenho a minha vida aqui, não esquece. E deu-me assim uma coisa, eu vou para Londres. E disse à minha mãe, olha, não gosto de estar aqui, quero sair, quero ir para Londres. E ela, ah, minha filha, vais à vontade, mas ajuda acabou aqui. Ou seja, se continuares
aqui. Londres tem um custo diferente de Guimarães.
E tipo, nós combinamos claro. Que isto para Guimarães. Se quiseres continuar, eu ajudo, porque também nem sempre é fácil, não é? Agora, se quiseres ir para a Inglaterra, pronto, vais à tua responsabilidade. Então eu fui para o Porto, arranjei um trabalho para aí durante 2 meses e mandei-me muito inocentemente para Londres com 500 euros no bolso. E tinha essas amigas lá, então tive logo onde ficar a dormir, ou seja, não cheguei lá de malas na mão sem... arranjei trabalho logo no dia seguinte e inscrevi-me na faculdade, porque na altura havia uns apoios e não sei o que, uns empréstimos que para quem fosse residente na União Europeia eram tratados como se fossem cidadãos, não é como agora, não é? Então, pedi esse apoio para ajudar com as propinas, arranjei um trabalho e inscrevi-me na faculdade. A minha primeira opção era a St. Martins, mas como eu fui para lá em maio, ela já estava completamente lotada, ainda tinha 400 pessoas em fila de espera. Não. Então, fui para a UEL e escolhi design gráfico. E quando lá cheguei, entrei com um portfólio e no meu portfólio tinha as minhas peças de cerâmica. E eu lembro perfeitamente dos meus tutores dizerem, olha, nós queremos mesmo um curso de cerâmica aqui, nós temos o material, faz cerâmica. Eu, não é isso que eu quero, não sei o que é. E não fui, não gostei de design gráfico e mudei para Belas Artes. Fiz Belas Artes até ao fim, E mesmo assim, nessa altura, não fiz cerâmica.
Ainda estavas resistente.
Ainda estava resistente. E depois, quando voltei para Portugal, em 2012, na altura, acabei o curso, ainda estive lá a estagiar um pouco numa empresa de videojogos, ou seja, já estava encaminhada naquilo que eu realmente queria, não era? Ou BD, ou videojogos, ou design de personagens e backgrounds para jogos de vídeo. Terminei o estágio, e porque eles eventualmente iam contratar, mas depois não contratavam e não sei o quê. Bem, isto já, não é? Já acabou o curso, vou embora. E voltei para cá e nunca arranjava assim um trabalho na área, porque é difícil aqui. E pronto, e o que há também não rende um ordenado, não é? Principalmente com aquela idade. Então acabei por arranjar trabalhos em restauração, bares, não sei o quê, depois em comunicação. Fiz o meu estágio com uma empresa de distribuição alimentar, a fazer a parte da comunicação com a empresa. Tudo coisas que eu até fazia e até gostava, mas que não tinha nada a ver. E depois, em 2015, umas amigas trabalhavam numa empresa de azulejaria e faziam desenhos e pintavam, não sei o quê. Eu, olha, achas que estava para experimentar, não sei o quê, e elas falaram lá com o patrão, e eu comecei a trabalhar, e trabalhei lá há 5 anos. Então isso deu-me uma... Foi engraçado, porque eu só fazia desenhos e depois pintava os azulejos, não é? Mas isso deu-me 5 anos de prática diária a pintar, em cerâmica. Isso, a brincar...
São muitas horas.
São muitas horas, e dá-te uma destreza e uma rapidez que são armas e ferramentas que muita gente paga para ter, não é? Então, claro. Não era super bem remunerado, mas ao mesmo tempo foi uma formação muito boa. Entretanto, eu fui investindo aos poucos, lá para 2018, num espacinho, aliás, o espaço era da minha mãe, fui investindo, foi no forno, na tintas, tudo que eu precisava de equipamento, e o que aparecia de clientes novos eu ia fazendo eu, porque aquilo também era assim um bocado mal pago, então eu achei que podia... Ia começar a criar uma carteira de clientes. E ainda bem, porque chegou 2020 e ele despediu toda a gente e nós ficamos todos sem trabalho.
Pois, com o Covid.
Sim, exatamente, com a pandemia. E pronto, aí comecei a trabalhar a tempo inteiro o que dava no ateliê, porque apesar de ser confinamento, como só estava lá eu,
podia estar, dias, claro.
A produzir. E ia vendendo, porque eu postava muito no Insta e era uma altura em que as pessoas também passavam muito tempo em casa, então até coincidiu bem, entre aspas, não é? E na altura, isso, pronto, era só azulejaria, não fazia cerâmica, nem comprava barro sequer. Vi uma live do Estúdio Neves em que ele estava a falar sobre a diferença entre artesanato e arte e como é que a cerâmica tinha deixado de ser... considerada a arte e estava a começar a ser, e os prémios estavam a sair, e trabalhos de novas pessoas, e o facto de ser um material tão ancestral e que ia estar aqui daqui a milhares de anos. E eu comecei a me emocionar imenso com aquela conversa, mas aquilo bateu-me de uma forma que eu não consegui entender, e eu olhei e pensei, não, eu quero fazer isto para o resto da minha vida. Foi assim, tipo, amor à primeira vista, mas tipo, à quinta vista.
Foi o reacender da paixão.
Foi,
esteve sempre aqui e eu não estava...
Muito burra também. Como é que é possível eu ter sempre aquele vazio de querer-me sentir mais concretizada artisticamente e preenchida, e que aquilo fosse, não é, mais importante na minha
Sim,
vida?
Sim, mas não era claro para ti que era ali.
E de repente foi assim um clique de...
Pum, de repente fez-te luz.
E pronto, comecei a praticar e não parei. Continuo a praticar.
E de facto, tu tens alguma cerâmica utilitária, mas onde tu te expressas mais, e pelo menos para quem te vê de fora, eu que acompanho o teu trabalho, sempre que vem uma peça nova, eu penso sempre, é mesmo aqui que ela tem que ir, é mesmo aqui.
Sim.
Onde é que tu te inspiras? Tu tens uma ligação forte à praia,
é esse
universo. Quando tu crias estas peças, tu inspiras-te muito na natureza. Conta-nos um bocadinho como é que é esse teu processo criativo.
Então, eu inspiro-me muito na natureza, mas acho que há ali uma ligação muito forte também a figuras microscópicas, a imagens microscópicas, as cores, sabes, os contrastes. Isso também me leva muito ao mundo da banda desenhada, porque é assim uma coisa que parece que não é deste mundo, parecem universos paralelos. E eu acho que a forma como eu transponho isso no meu trabalho é assim muito ritualista, sabes? É quase meditativo, não é no sentido de água ficar calminha, mas é muito, entra um bocado, e eu gosto muito de trabalhar sozinha, acho que por causa disso, porque como eu não faço o projeto, eu deixo a peça ir crescendo e não sei o que, eu preciso mesmo estar ali muito presente naquele momento para a peça sair como eu acho que, para eu ficar contente e não chegar ao fim e tipo, não era nada disto, sabe? Então inspiro-me assim na praia, nas rochas, corais, peixes esquisitos, moluscos marinhos com cores fluorescentes, tudo que seja estranho e tenha assim um quê de fofinho, porque é aquele, aquele limbo entre o demasiado estranho, mas ainda é querido, sabes, dos animais.
Sim, eu acho que tu consegues também esse equilíbrio na cor, não é? Porque às vezes a forma, eu às vezes penso, bem, se fosse outra cor, não sei se isto funcionava. Sim. Mas de facto, aquele equilíbrio que tu consegues da forma que ela é mais inusitada e depois com uma cor que ela nos leva para um lugar quase mais de fantasia, não é? Porque às vezes eu olho para as tuas peças, aquilo parece, sei lá, um algodão doce, ou aquele, sabes, aquele sabor de gelado super estranho que há em algumas gelatarias, que é o unicórnio. Que é aquele azul, não, que é aquele azul que não é bem azul, que não é um roxo, mas depois também parece um bocado de cor de rosa. Então tu consegues ir buscar esse imaginário e agora percebemos, e agora percebo com o que me estás a dizer, que de facto também vem de todo esse passado da banda desenhada e toda essa parte que de facto depois tudo vai resultar no teu trabalho hoje. Mas sim, enquanto que tu, quando fazes este trabalho mais de modelagem neste tipo de peça mais escultórica, mais artística, isso, essa espontaneidade não acontece quando tu fazes o azulejo? Ou acontece? Conta-me.
Não, não acontece. Acontece muito raramente se eu tiver um tempinho e não for uma encomenda e disser, olha, eu vou fazer um painel mais abstrato. Eu tenho alguns trabalhos, depois até vou partilhar contigo, mais antigos, que são só tinta atirada em cima do azulejo e depois eu escavo. Então, dentro daquelas formas, isso era um tema que eu gostava de explorar um bocadinho mais um dia, mas pronto, tem que ser cada coisa a seu tempo. Mas, no geral, no azulejo eu tenho que ter muito mais planeamento. Primeiramente, porque são quase sempre encomendas e, apesar de ser aquilo que eu quero também, tenho sempre que jogar com o que o cliente quer e tem que haver aquele jogo de cintura.
Claro.
Para saber o que o cliente quer, mas eu também conseguir ter a minha cara ali e assinar um trabalho que eu penso, não, estou orgulhosa disto. E às vezes é difícil porque, pronto, o cliente quer ali uma coisa que tu, ai, eu nunca faria isso.
Sim, mas, sim.
Mas dá para conversar sobre isso. Mas tem que ser muito mais planeado, não é? Primeiro porque tem que haver um desenho específico, mesmo que aquilo possa mudar ligeiramente durante o processo. Há outros que não, por exemplo, aquele painel que eu fiz o ano passado dos 9 metros do Rousseau, aquilo foi uma adaptação de uma pintura do Rousseau, mas aquilo teve que ser milimétrico, ao que eles queriam, ou seja, tive que vetorizar tudo.
E como é que foi fazer esse painel tão grande? Tu fazes o teu espaço agora, este espaço novo, que nós também mostramos aqui no nosso projeto, já é um espaço com uma dimensão que é capaz de receber esse tipo de trabalho, mas onde tu estavas não. Como é que tu fizeste esse trabalho? Fizeste por partes? Fizeste já no local? Como é que foste desenvolvendo?
Fiz por partes. Eu tive que dividir o painel, pronto, para quem não sabe, vou dizer, era um painel de 9 metros por 4, que são 1620 azulejos, todos diferentes, todos pintados à mão. E com muitas camadas de tinta, o que não é tão normal no azulejo, que normalmente é uma técnica mais aquarelada, porque o cliente queria que aquilo parecesse uma pintura a óleo. Então aquilo teve que levar muitas camadas de tinta, o que faz com que quando o azulejo vai ao forno fica um pouco áspero, porque a tinta acumula-se e não é normal. Então alguns ainda tiveram que levar uma terceira cozedura, uma segunda cozedura com vidrado transparente por cima para ficar brilhante e não sei o quê. Mas eu tive que dividir o painel em 20 partes. E aquilo começou por... Eu modifiquei o que era preciso modificar no desenho. Eu propus, porque aquilo, o quadro, o original, tinha um homem a ser atacado por um tigre no meio. E eu propus não ser assim uma coisa tão agressiva e se podia substituir por dois leõezinhos.
Tirar a figura humana.
Sim, eu vi dois leões assim a espreitar que estava noutra pintura dele. E também as proporções não batiam certo, então eu tive que criar mais pintura exatamente igual ou parecida com o que estava ali. Então pronto, fiz essa proposta, fiz uma montagem no Photoshop, assim ainda muito sem grande definição, não é? Porque aquilo era uma coisinha pequena, o que se encontra de registros dessa época.
Uhum.
Quando eles aceitaram, eu fui vetorizar aquilo tudo, só que aquilo é folha em cima de folha, em cima de folha, em cima de folha. Então só para vetorizar, foi um filme que é Pronto. Depois de vetorizar, dividi em 20 partes, que era o que cabia, era o máximo que cabia de parede a parede do meu estúdio antigo. E pronto, e comecei a pintar.
Dividi e foi quanto tempo?
Não sei o quê, eu tive 5 meses a fazer este trabalho.
E quando viste esse, foi o maior painel que fizeste até agora?
Foi o maior painel que fiz.
E quando o viste colocado no lugar final, pensaste, epá, eu quero fazer isto maior, eu quero fazer mais coisas de rua, ou não?
Olha, primeiro pensei, porque a primeira vez que eu o vi todo montado, porque eu não tinha espaço para o pôr à medida que fui fazendo, foi no painel final. Primeiro eu fiquei, eu não acredito que isto deu certo, foi de género, eu só fiquei descansada e tipo orgulhosa e contente depois de estar no último azulejo colado, até lá eu estava mesmo com o coração nas mãos, tipo,
sim,
se não der certo ou se alguma coisa parte, eu estou lixada, sabe? Mas resultou, não, fiquei muito contente por ter arriscado, porque realmente para a estrutura que eu tinha foi muito ambicioso eu dizer que conseguia fazer aquilo. E fiquei super orgulhosa de ter conseguido. Pensei que queria fazer mais exterior, mas também, como eu estou muito mais ligada à manualidade e a trabalhar com as mãos e a modelar, pensei que quem me dera fazer uma coisa destas com relevo e com textura. Sim. E, sabes, fazer assim no meio de jardins ou de parques ou no meio da natureza, não é mesmo? Mas fazer, ou seres imaginários que estejam ali no meio, até com plantas a crescer por dentro e que se vão transformando ao longo do tempo. Ou paredes de folhas e flores e tudo assim cá para fora.
Olha, e onde é que tu te revês mais? Onde é que tu, ou melhor, onde é que tu sentes que artisticamente é mais revelador do teu trabalho, da tua essência? É o azulejo ou é a escultura?
Eu sinto definitivamente que é a escultura. E ainda sinto que estou em baby steps, porque pronto. A maioria dos artistas freelancers, principalmente em Portugal, que não é assim tão fácil, de certeza que se vão identificar, que nós temos que nos desdobrar em 30 profissões, não é? Então, o tempo que eu gostaria de passar a produzir é um terço daquilo que eu estou. Então, esta evolução dentro da modelação e da escultura, para mim, está a ser lenta, não é? Que, pronto, depende do ponto de vista, mas... não estou ainda onde quero estar em termos de escala, mas acredito mesmo que é este o caminho, porque eu sinto-me de uma forma muito, muito diferente quando estou a modelar e a esculpir e quando estou a pintar. É mesmo, adoro as duas, mas prefiro modelar.
Sim, e de que forma é que este universo feminino também te inspira? Que eu sei que também é uma questão que tu dás atenção e que tu gostas de explorar. O que é que tu passas nos teus trabalhos? Como é que se pode ver essa mensagem?
É engraçado porque eu demorei muito tempo a perceber isso. Eu queria muito... Até era uma questão que às vezes acho que me frustrava um pouco, que era, eu sou super feminista e nem sempre é fácil ter estas conversas, como nós mulheres sabemos, a falar, não é? Porque ou dá em discussão, as pessoas não entendem, não é? Ainda estamos numa sociedade que já melhorou muito, mas ainda tem muitas questões. E eu queria mesmo, eu faço coisas com as minhas mãos, eu quero conseguir comunicar, passar a mensagem. E não percebia como, e estava sempre naquela coisa do conceito. E de repente percebi, não, eu já estou a fazer isso. Não é? A coisa de quebrar que a mulher tem que ser delicada, por exemplo. As minhas peças estão super brutas. Uhum. E por acaso, e também de seguir aquilo em que eu acredito. Muitas vezes nós somos ensinadas a não ouvir a nossa própria voz. E ouvir o conselho do outro. Imensa gente, inclusive ex-companheiros que já me disseram, ai, mas se fizesse as tuas peças mais simples ou não sei o quê, com menos cores, e eu tipo, às vezes até ficava naquela de, ai, gostava de ter um bocadinho mais de reconhecimento, isso significa, se não entendes a minha arte, também não entendes a mim. Mas continuei a ouvir a minha voz, eu não, a minha cena é esta, eu vou, mesmo que as pessoas não gostem, eu vou continuar. E acho que isso também é uma forma de mostrar às mulheres, principalmente as mais novas, não é? Que às vezes sentem que se têm que encaixar em alguns estándares, que não têm que ser delicadinhas para ser femininas, sabes? O feminino pode ser muita coisa mesmo.
Sim, sim. Olha, e o teu ateliê no Porto, essa escolha sempre foi óbvia? Tu sempre quiseste ficar no Porto?
Ora bem, não. E... E eu até gostava de viajar mais, e principalmente depois de vir de Londres, que é uma cidade que tem muita informação e muita cultura. Eu sei que Porto também é uma cidade espetacular, mas é outro mundo, sabes? Principalmente em termos de culturas e de pessoas que tu conheces, são outros horizontes. Só que o tipo de trabalho que eu faço requer materiais muito pesados, não é? Eu tenho dois fornos, um deles deve ter para aí 700 quilos, o outro 400, e não dá propriamente para levar um tablet ou um iPad ou um computador e ir trabalhar para não sei onde. Mas quero manter a base no Porto, mas gostaria de conseguir pôr o ateliê autossuficiente e também continuar com uma aula ou duas e pôr lá pessoal a trabalhar na cerâmica. Já divido com outras mulheres artistas, mas gostava mais de explorar essa área e conseguir fazer um trabalho fora ou outro para suprir essa necessidade de viajar, mas conseguir fazê-lo com o meu trabalho. E também para fazer a minha arte crescer, sabe? Porque acho que nós precisamos estar sempre a ser inspiradas por coisas diferentes, outras e por pessoas diferentes de nós. E se estamos sempre ali, naquele mundo, acabamos por ficar assim um pouco limitadas.
Sim. Olha, e a verdade também, estávamos aqui, já me estava aqui a aproximar de outro assunto, mas a verdade também é que tu não só tens a parte da escultura, como tens a parte da cerâmica, mas também recentemente tens desenvolvido trabalhos com chefes de... Pronto, peças para serem servidas com pratos específicos. E como é que tem sido esse trabalho conjunto com uma área que é tão longe, mas que é tão perto da tua?
É muito engraçado porque eu queria sair dos utilitários quando comecei a produzir. Então era de género, não, quero fazer peças escultóricas e agora acabei por fazer umas peças, que são as minhas peças e com que eu me identifico, para um sítio que precisa de cerâmicas utilitárias. Então é engraçado as voltas que a vida dá também. Neste momento tenho uma parceria com o Faun, que é um restaurante fine dining de uns amigos, que é muito bom e é muito bonito. Então quando eles mudam o menu, antes de lançarem ao público, dão-me os ingredientes, dão-me uma lista, e eu escolho os ingredientes em que me quero inspirar e faço uma coleção para ficar lá enquanto aquele menu está presente. Agora, por acaso, neste momento estou a acabar de produzir a última peça para lhes entregar. Espero que consiga até domingo. E vou fazer agora uma exposição também no Mito, no restaurante, e pôr lá uma peça ou duas a decorar permanentemente, mas a exposição será... Vou fazer mais peças de parede, tipo aquelas flores que eu tenho, mas assim, umas coisas mais desconstruídas, mais malucas. Ainda estou a ver.
Olha, estamos aqui a chegar ao fim e é uma pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas que estão aqui envolvidas neste projeto do Porto. Conta-nos o que é, quais são os teus lugares no Porto, um dia que lugares é que tu visitas, num dia que tu queiras passar no Porto, digas, epá, olha, hoje é um dia assim de folga, quero aproveitar a cidade, o que é que tu escolhes fazer?
Pronto, então, como tu já sabes, mas as pessoas ainda não, eu gosto de me levantar muito cedo mesmo. Aliás, gosto não, mas eu levanto-me muito cedo. Então, um dia ideal no meu Porto seria um dia em que não esteja aquele calor excessivo, mas assim, que esteja quentinho, talvez pegar na bicicleta e ir até ao Parque da Cidade, que é incrível. E o Parque da Cidade dá diretamente para a Praia de Matosinhos, não é? Que não é a praia mais incrível, mas que tem um parque antes, não é? Então acabar essa volta cheia de calor, dar um mergulhinho no mar, fazer uma prainha de manhã, depois voltar. Talvez, para quem não é do Porto, convém dizer uns sítios assim na Baixa, não é? Tipo, talvez ir ali ao Celina, que é super bonito, ou às Virtudes, ou ao Guindalense, que tem todos uma vista muito bonita para o Rio. E depois terminar, talvez, deixa-me pensar... ir pela Marginal até à Foz e tem lá um barquinho, que é só 1,5€, que atravessa do Porto para Gaia, de Gaia para o Porto, sempre, apanhar esse barquinho e ir comer um peixinho à furada.
Ai, que bom! Que bom!
Nunca mais chegou para outra vez.
Ai, adorei esse itinerário. Clara, muito obrigada, é um gosto imenso ter-te neste projeto, mais neste obrigada projeto, eu. E ter-te aqui do nosso lado. Obrigada. E até já, até breve.
Até já, um beijinho.